Olá, neste 133º episódio da Conversar é que a gente se entende, conversei com o médico, ex-bastonário da Ordem dos Médicos e presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva. Neste episódio começamos por falar sobre o declínio acentuado de Coimbra ao longo das últimas décadas e como pode ser invertido. De seguida, conversamos sobre a situação demográfica bastante negativa da cidade. Falamos também sobre o panorama desportivo de Coimbra e como o desaparecimento da Académica espalhou o dinamismo económico da cidade. Conversamos ainda sobre a Universidade de Coimbra, sobre os seus maiores desafios e sobre como a cidade pode fixar os jovens que lá completam os seus estudos. Falamos também sobre a mobilidade da cidade de Coimbra, tendo olhado para o futuro Metrobus que a unirá à Lousã. Olhando para o compromisso com a mobilidade pública e verde, conversamos sobre as futuras linhas do metro, em carris ou não, e sobre a disponibilidade ferroviária de suburbanos na região. Falamos ainda sobre o estado do SNS e como isso se relaciona com o aumento de seguros ou subsistemas de saúde. Conversamos também sobre a carreira dos médicos e dos profissionais de saúde, bem como a sua falta no SNS, não em Portugal. No fim, falamos sobre o processo de candidatura do convidado e como a abertura dos partidos à sociedade civil é essencial para o futuro da democracia. Foi uma conversa sobre Coimbra e sobre o estado do sistema de saúde em Portugal que eu adorei gravar e por isso espero que gostem. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Conversar é que a gente se entende. Convidado hoje é o Presidente de Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, que ainda lhes agradeço por ter aceitado o meu convite para estar aqui hoje. É um gosto. E vamos começar esta nossa conversa por falar sobre Coimbra, a cidade a que preside, há quase já 2 anos. E gostava de começar por olhar para a população em Coimbra e, portanto, a evolução da população em Coimbra e a evolução do lugar de Coimbra, ou seja, dentro das cidades portuguesas. Olhando para a lista de municípios mais populosos em Portugal, Coimbra neste momento está em 16º lugar, com pouco mais de 140 mil habitantes. Eu tenho 19 anos e ainda aprendi na escola que Coimbra era a terceira cidade do país, a cidade que rivalizava com Porto e Lisboa na bipolaridade. Mas a verdade é que Braga, neste momento, está quase com 200 mil habitantes e afirma-se cada vez mais como a terceira maior cidade portuguesa. Nas 15 cidades que estão à frente de Coimbra, a nível de população, quase todas, é verdade, são da área metropolitana de Lisboa ou do Porto, ou dos 15 concelhos, assim é que é, mas há duas que não são, Braga, já tinha dito, e Guimarães, que tem mais quase 15 mil pessoas que o concelho de Coimbra. E, portanto, e Coimbra está muito próximo de cidades como, por exemplo, Santa Maria da Feira, pertence à área metropolitana do Porto, mas fica já bastante distante do Porto, ou mesmo Vila Nova de Famalicão e Leiria. É verdade que Coimbra parece ter perdido dinamismo ao nível demográfico. Como é que isto tem acontecido e como é que Coimbra pode dar a volta?
Olha, boa tarde, antes de mais, obrigado pelo convite para estar aqui. Nem sempre nos entendemos a conversar, mas sem conversarmos é que não nos entendemos mesmo. E eu também acredito que sim, que a conversar é que nós nos entendemos e que, na maior parte das vezes, é possível chegar a um consenso. O que é que se passa em Coimbra? Isso é o que eu tenho repetido inúmeras vezes nos últimos tempos e dizia quando estava na oposição, para levar as pessoas a pensar. Disse-me um jornalista de Coimbra que quando eu comecei a apresentar as estatísticas de Coimbra, houve muitas pessoas na cidade que o sentiram como um murro no estômago, porque não estavam a contar com esse tipo de estatísticas. E por isso também eu fiz questão de agradecer à Fundação Francisco Manuel dos Santos pela disponibilidade da Pordata. A Pordata trouxe ao acesso de todos e de todas os mais importantes indicadores estatísticos do país. E eu ultimamente voltei a repetir essa estatística. Porquê? Porque é preciso que as pessoas de Coimbra reflitam seriamente sobre o que é que aconteceu e está a acontecer a Coimbra. Coimbra foi a primeira capital do país durante mais de 100 anos. Coimbra foi, também eu aprendi, foi mencionada como a terceira cidade do país e, de facto, tinha a terceira cintura industrial mais importante do país e, em termos populacionais, era a terceira cidade do país. Mas hoje Coimbra é a 16ª, como disseste muito bem. Isto manifestamente mostra um declínio demográfico e de importância da cidade que nós temos que analisar para verificar quais foram as causas e tentar corrigi-las. Não é? E costumo fazer a comparação com Braga. Nos anos 80, Braga era a 14ª cidade do país em termos populacionais, Coimbra era a 11ª. Hoje, Braga é a 7ª e Coimbra é a 16ª. Portanto, em poucas décadas, Braga cresceu de 14ª para 7ª e Coimbra continuou o seu declínio e passou de 11ª para 16ª. Eu costumo dizer, e acho que é irrefutável, que Braga cresceu graças ao trabalho das pessoas que lá vivem, e Coimbra diminuiu, enfim, já não vou completar a frase, mas que é intuitiva na sua conclusão. Isto para que se nós formos avaliar os indicadores económicos, são ainda piores. O que significa que a cidade de Coimbra perdeu importância económica, perdeu importância demográfica, perdeu importância política. Apesar de, por exemplo, nem tudo é mau, somos a terceira cidade do país com mais eventos culturais ao vivo, porque há uma grande atividade cultural na cidade, fruto também da sua tradição, da sua vivência cultural intensa, e é algo que habitualmente não é sabido, até costuma ser que em Coimbra não acontece nada, não é verdade. Somos culturalmente a terceira cidade mais ativa do país, mas isso não tem reflexos em termos demográficos, económicos ou políticos. O que é que aconteceu a Coimbra? Coimbra acomodou-se a viver à sombra da sua universidade, e a culpa não é da universidade, acomodou-se a viver à sombra do seu centro, atualmente Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, que é o maior, e permita-me dizer, o melhor do país, e isso confere a Coimbra indicadores em termos de qualidade de vida extremamente importantes. Nós temos em Coimbra do melhor a nível nacional, e eu diria a nível internacional, em termos de educação e saúde, que é aquilo que diz mais respeito, mais importância à vida e ao futuro das pessoas. Mas desprezamos a atividade económica, a atividade industrial e a atividade empresarial. O meu antecessor não recebia empresários. Nós agora recebemos empresários e isso tem-nos permitido, e criámos um slogan que é Coimbra, The Right Place to Be, porque nós temos uma cidade extraordinária em termos de beleza, em termos de arquitetura, em termos de cultura, em termos de história, em termos de tradição. E temos, por exemplo, a melhor incubadora de startups de empresas ligadas à universidade do país e uma das 10 melhores do mundo, ou seja, somos a cidade que melhor conjuga a tradição quase milenar. Este ano Portugal faz 880 anos e falo-vos em Coimbra, porque o encontro de Zamora a 5 de outubro de 1143 entre Dom Afonso Henriques e o seu primo Dom Afonso VII, permitiu a Dom Afonso Henriques pela primeira vez usar o título de rei, e portanto pela primeira vez nós fomos um reinado há exatamente 880 anos, e Dom Afonso Henriques tinha a sua capital em Coimbra, portanto Coimbra é o berço da nossa nacionalidade. Temos toda esta tradição, mas temos também a inovação, a capacidade de inovação, somos o concelho que tem a sede da única empresa unicórnio portuguesa que ainda tem sede em Portugal, que é a Fidesai. conhece mais a crítica ao software e outras, mas a única empresa unicórnio portuguesa que tem sede em Portugal ainda, que resistiu pela sua dimensão e capacidade científica e económica, resistiu quase à pressão para levar a sua sede para um outro país, está em Coimbra e está também, tem a sua sede no Instituto Pedro Nunes. Portanto, de facto, havia um fator que dificultava a instalação de empresas em Coimbra, que era a Câmara Municipal. Agora não, nós temos em Coimbra a maior riqueza que uma cidade pode ter ou que uma região pode ter atualmente. Nós formamos em Coimbra 8 mil diplomados por ano no ensino superior, nos vários graus do ensino superior. Isso é o que as empresas hoje mais procuram. São pessoas qualificadas. E nós temos em Coimbra com fartura e tinham que se ir embora. E agora esse fator aliado à abertura da empresa, à abertura da Câmara Municipal de Coimbra às empresas, e à vontade da Câmara ajudar a instalação de empresas em Coimbra, tem-nos permitido crescer e a médio prazo vai ter um reflexo, e não tenho dúvidas que daqui a poucos anos estas estatísticas de Coimbra ser-nos-ão mais favoráveis.
Há um dado que se calhar não é muitas vezes usado, mas eu acho que pode ter alguma implicação, e gostava de saber a sua opinião, ou melhor, algum reflexo naquilo que é o dinamismo económico também da cidade. Coimbra já há alguns anos perdeu a única equipa de futebol que tinha na primeira divisão, a Académica de Coimbra, já há uns anos desceu de divisão. Os três distritos com mais clubes de futebol são, por sinal, os três distritos mais populosos e os três distritos mais dinâmicos economicamente. Porto, Braga e Lisboa, se não me falha a memória, até a Braga, que tem mais clubes na primeira divisão. Ou seja, os clubes, os distritos com mais dinamismo económico e população são também os distritos com mais clubes de futebol, o que pode ser normal, porque os clubes precisam efetivamente de patrocínios e de dinheiro que circule para existirem. Coimbra e o distrito de Coimbra não tem nenhuma equipa, e a cidade de Coimbra perdeu a Académica já há uns anos, que está na terceira divisão. É evidente que tem implicações na gestão do clube, mas o dinamismo económico da cidade devia potenciar a que isso acontecesse. A Madeira teve recentemente, ou teve até o ano passado, sempre clubes de futebol durante décadas. O distrito de Faro tem clubes, o distrito de Vila Real tem clubes. Coimbra é estranho como não tem um único futebol na primeira divisão. Isto é também sintoma de um concelho e também se calhar de um distrito que teve durante algumas décadas economicamente estagnado.
Tudo está interligado e tudo se reflete naturalmente também a esse nível na prática desportiva. Infelizmente a Académica OAF teve uma péssima gestão económica e uma péssima gestão desportiva nos últimos anos, mas também não teve o apoio da atividade económica do concelho e da região, que poderia ter se ela existisse com essa capacidade adicional de apoiar uma equipa de futebol na primeira divisão. Digamos que aqui há uma partilha de responsabilidades. É evidente que nós temos que trabalhar para estimular essa atividade económica. Se essa atividade económica se fortalecer, como não tenho dúvidas que vai fortalecer, a Académica tem mais potencial de ter financiamento e de subir divisão. Agora, a Académica OAF também tem que rever o seu modelo de gestão económica e gestão desportiva, porque isso é a base de sobrevivência de qualquer clube. Eu espero que a atual direção consiga inverter esta situação. Enfim, já declarou, a SEDUC declarou falência, a própria Académica OAF declarou falência porque estava numa situação absolutamente insustentável. Enfim, que possa ter a oportunidade de um novo recomeço. Mas vai ser preciso mudar tudo, porque se continuarem os mesmos vícios de gestão, a Académica ir-se-á afundar ainda mais na tabela classificativa das divisões ou das ligas nacionais, independentemente da capacidade económica do concelho, porque hoje em dia também já as empresas não investem cegamente em entidades mal geridas e geridas com falta de transparência. Mas sim, aquilo que se passa com a Académica OAF é um reflexo daquilo que se passa no concelho.
Eu fiz apenas esta pergunta porque, se olharmos não só em Portugal, as grandes cidades espanholas, francesas e italianas têm todas também o desporto associado e o futebol como expoente máximo de desporto associado. E Coimbra é efetivamente um caso estranho, uma cidade com peso, apesar de tudo, peso político.
Não é só Coimbra, é o distrito de Aveiro, é o distrito de Leiria, são naturalmente os distritos do interior também.
Coimbra
não somos exatamente. Em Coimbra nota-se mais, perdeu-se também aquela ligação tão íntima e tão característica do futebol à academia e dos futebolistas da académica, da velha académica, serem essencialmente estudantes universitários. Mas digamos que hoje essa característica de cidade universitária também pode e deve ser aproveitada pela Académica OAF para ser mais um fator de atração de futebolistas para voltar a ligar a prática desportiva à formação com pessoas e à formação profissional e à educação superior. E, de facto, isso é mais fácil de acontecer em Coimbra. Coimbra é, por excelência, a cidade dos estudantes. Tem um microambiente estudantil que não existe em nenhuma outra cidade do país. Isso é reconhecido para o bem e para o menos bem, não é? Mas tem-no. E vive-o com muita intensidade. E, portanto, é fundamental que a Académica OAF também use essa ligação à universidade para contribuir, para atrair futebolistas que possam fazer as duas carreiras, uma carreira dual, a carreira desportiva e a carreira académica, até porque o desporto, enfim, com exceção dos grandes craques, dificilmente proporciona um meio de vida para toda a vida dos desportistas que a praticam de forma profissional.
Sim, e pegando nesse tema da universidade que estava agora a pegar, e como a Universidade de Coimbra é historicamente uma grande universidade portuguesa, pegava ao nível dos estudantes. A Universidade de Coimbra, segundo o site da universidade, tem cerca de 25 mil estudantes. Já não está muito distante da Universidade do Minho, que já tem 20 mil estudantes, portanto estão muito equiparadas. E se compararmos, por exemplo, com a Universidade do Porto, que tem 35 mil estudantes, a Universidade de Lisboa, com 50 mil estudantes, e a Universidade Nova de Lisboa, também muito próximo da Universidade de Coimbra e do Minho, com 20 mil estudantes. Portanto, a Universidade de Coimbra é efetivamente a terceira maior universidade portuguesa, mas muito próxima da Universidade Nova e da Universidade do Minho. Se olharmos para os rankings, olhando para os rankings de 2000, olhando para os rankings de SciMago, acho que estou a dizer corretamente o nome das instituições de ensino, a Universidade de Coimbra aparecia no lugar 631 em 2017 e este ano, 2023, no lugar 948. Foi uma descida generalizada nas instituições de ensino portuguesas, mas em Coimbra nota-se bastante, com uma descida de 300 posições ao longo destes 6 anos. Coimbra não é a maior universidade portuguesa, não é a universidade que tem mais estudantes, Porto e Lisboa têm mais, e a nível dos rankings também têm vindo a ter resultados cada vez mais negativos. Também ao nível da universidade está a passar por algum tipo de dificuldade?
Eu diria que a Universidade de Coimbra teve algo estagnada durante algumas centenas de anos, mas de facto, atualmente, tem tido uma capacidade de se reinventar, modernizar e inovar que é assinalável. E por isso é um dos fatores que o traduz o facto de o Instituto Pedro Nunes, foi criado pela Universidade de Coimbra, ser um dos 10 melhores do mundo em termos de incubação. Provavelmente até devia mudar de nome e passar-se a chamar qualquer coisa que incluísse o nome Coimbra, a marca Coimbra, porque Coimbra é uma marca conhecida no mundo inteiro por força de termos uma das universidades mais antigas do mundo e termos sido a primeira capital de Portugal. Portanto, a universidade tem sabido fazer esse caminho, mas a verdade é que o drama demográfico que Portugal enfrenta reflete-se negativamente em todas as universidades. E é por isso que, se calhar, que o ensino superior deverá ser repensado e que, recentemente, eu fiz um desafio para que a Universidade de Coimbra e o Instituto Politécnico pensassem, à semelhança do que aconteceu em Lisboa com a Universidade Clássica e a Universidade Técnica, que se fundiram pacificamente para poderem ser a maior universidade do país, que o Politécnico, que tem entre cerca de 15 mil alunos, pudesse fundir-se com a universidade, e isso hoje em dia faz todo o sentido, até quando os politécnicos vão passar a dar doutoramentos, que cada vez mais se esbate a diferença entre o ensino politécnico e o ensino universitário, e nós poderíamos passar a ter uma universidade de 40 mil alunos. A universidade está disponível para debater essa questão. O Instituto Politécnico não, nem tanto, mas não tenho dúvidas que isso será um caminho irreversível, porque Coimbra, que é uma cidade média em termos nacionais, pequena em termos internacionais, tem toda a vantagem de unir as suas instituições para se crescer, tornar mais forte, mais resiliente e mais combativa. Separados somos mais fracos, juntos somos mais fortes. O exemplo dado pela Universidade Técnica e Clássica de Lisboa é um bom exemplo, porque isso permitiria à Universidade de Coimbra, global, a Universidade de Coimbra, com 40 mil alunos, dar um grande salto em termos de rankings internacionais e, portanto, expressar melhor, também através da quantidade, do número de alunos, a qualidade que tem e que é inequívoca na Universidade de Coimbra e também no Instituto Politécnico. Portanto, nós em Coimbra precisamos de nos unir, de unir esforços, independentemente de, naturalmente, só poder haver um reitor. Mas é um caminho inevitável e vai acontecer por força das circunstâncias, porque a crise demográfica e a redução dos jovens em Portugal vai colocar desafios tremendos de sobrevivência às múltiplas instituições do ensino superior que nós temos em Portugal. Portanto, vai ter que haver um rearranjo. E esse rearranjo será no sentido da conjugação de esforços e não da divisão que leva a que tenhamos instituições mais pequenas e cada uma com mais dificuldade de resistir ao desafio demográfico, à catástrofe demográfica que Portugal enfrenta.
Coimbra é evidentemente uma cidade universitária e podemos perceber isso por Coimbra ter aí está 40 mil estudantes, quando o concelho de Coimbra tem 140 mil habitantes. Ou seja, a proporção de estudantes é bastante superior a Lisboa. O Porto, onde Lisboa, se somarmos a Nova e a Universidade de Lisboa, tem 70 mil portanto, o Porto com 35 mil, não sei neste momento quanto é que tem o Instituto Politécnico do Porto, mas andará à volta no total dos 50 mil. Se olharmos para o Porto e as cidades envolventes, ou Lisboa e cidades envolventes, a proporção de estudantes é muito inferior à de Coimbra. E, portanto, muitos dos estudantes de Coimbra são estudantes que vêm de fora de Coimbra, que vêm de outras cidades, do centro do país ou do interior do país, e vêm estudar para Coimbra. Como é que Coimbra pode ser capaz de fixar esses estudantes que formou e que são ativos importantes ao nível económico, como é que os pode fixar na cidade e fazer com que eles não voltem para as suas cidades ou não fujam para o Porto, Lisboa ou até para fora do país?
Olha, nós temos uma qualidade de vida extraordinária em Coimbra. Estamos no centro do país, temos um rio com um espelho de água magnífico, uma orografia fantástica. Dizem alguns italianos que nós somos a Florença portuguesa, em função da concentração de património que de facto temos por força de termos sido a primeira capital do país. Mas isso não chega. Eu prefiro dizer, isso não basta. Porque há palavras que eu atualmente não gosto muito de pronunciar pela conotação negativa que têm. Isso não basta. É preciso criar oportunidades para os jovens equacionarem a construção de uma vida, pelo menos a médio prazo, em Coimbra. Para isso são precisos empregos, para isso é preciso atrair empresas e convencer os empresários a instalarem-se em Coimbra. É o que nós estamos a fazer. Há novas empresas a instalarem-se em Coimbra, estamos a imprimir uma nova dinâmica na Câmara e na relação da Câmara com as empresas, porque o facto de termos dois aeroportos na periferia de Coimbra, e que ficarão ainda mais próximos quando tivermos a alta velocidade. E estou a falar do aeroporto de Lisboa e do aeroporto do Porto, que em termos internacionais podemos considerar também que são aeroportos de Coimbra. Com alta velocidade o país vai ficar mais pequeno e, portanto, ficaremos com dois aeroportos ainda mais próximos. Temos o mar, estamos entre o mar e as praias, a Figueira da Foz faz parte da região de Coimbra, e a Serra da Estrela. Temos uma paisagem altamente diversificada, uma vida cultural intensíssima, um património único. Se houver empresas instalarem-se em Coimbra, esses jovens ficarão aqui na região, até porque, comparativamente com o custo de vida no Porto e em Lisboa, o custo de vida em Coimbra é muito mais baixo, e portanto nós temos vantagens competitivas significativas. É preciso é que as quiséssemos usar, e nós agora estamos a usá-las. No passado, a Câmara que nos precedeu não as quis usar. Se eu lhe disser que o último prédio de escritórios foi construído em Coimbra há 43 anos, isso espelha o que foi a gestão autárquica de todos estes anos até hoje. Nós hoje estamos a procurar inverter essa situação, porque precisamos de espaços para a instalação de empresas. Arganil, aqui próximo, com o PT 2020, construiu, acrescentou à sua zona industrial mais 6 hectares, mais 60 hectares, e Coimbra nada, e portanto, obviamente que isso denota a estratégia errada que condicionou Coimbra nos últimos anos. Nós estamos a inverter essa estratégia, já invertemos, estamos a trabalhar no sentido de criar condições para que as empresas tenham espaços para se instalar no Conselho de Coimbra, porque tudo o resto nós temos. O que faltavam eram os espaços. Claro que, como diz o povo português, Roma e Pavia não se fizeram num dia, estamos a trabalhar nisso, alteramos a estratégia da cidade, isso vai ter reflexos positivos a médio e a longo prazo, não no imediato, como é óbvio, não é? Vamos ver se com o PT 2030 conseguimos aumentar a nossa área de instalação industrial. Vamos ver, já falámos com promotores para colocar também no seu radar a construção de prédios de escritórios. Vamos ter a nova Estação Central Intermodal de Coimbra, de nível internacional, desenhada pelo arquiteto catalão Juan Busquet, um arquiteto urbanista de renome mundial. Portanto, Coimbra está a mudar rapidamente. Vamos ter pela primeira vez um meio de transporte coletivo elétrico, que é o Metrobus, que é o primeiro transporte público em Coimbra que vai circular em via dedicada e com prioridade nos cruzamentos. Portanto, Coimbra está em transformação acelerada, e eu creio, mais uma vez, que nós conseguiremos apanhar o comboio do desenvolvimento e progressivamente reposicionar Coimbra num ranking mais elevado a vários níveis, que nos permitam dar uma outra contribuição, porque é isso que nós queremos. Não queremos ser ou melhores ou piores que os outros, ou estar em primeiro, ou segundo, ou em terceiro. Queremos dar um contributo ativo para o desenvolvimento e afirmação de Portugal no mundo, com um ciclo de crescimento sustentável.
E que tipo, já vamos à questão da mobilidade, que era a questão que eu queria trazer a seguir, mas que tipo de programas podem ser benéficos para as empresas, que possam fazer com que elas se deslocalizem para Coimbra, ou que crie um novo dinamismo económico que faça até criar novas empresas em Coimbra?
Olha, desde logo, nós temos, como disse, temos o principal, temos os recursos humanos de elevado valor e disponíveis. Isso é o principal atualmente. E as empresas procuram-no. E tem vindo a Coimbra, a partir do momento em que a Câmara de Coimbra se abriu, tem vindo a Coimbra. Eu diria que a instalação da Airbus foi um sinal objetivo, a instalação de um escritório satélite em Coimbra que está a crescer, foi um sinal objetivo dessa nova estratégia da Câmara e outras empresas se estão a instalar aqui. Pois é, são os espaços naturalmente, são os incentivos e temos o regulamento Coimbra Invest, que reduz as taxas de investimento para as empresas se instalarem. Portanto, temos um conjunto de circunstâncias que têm tido êxito em atrair empresas para Coimbra e empresas que já estavam noutros locais e que abrem uma cola interna para quem quer vir para Coimbra. Há muita gente que quer regressar a Coimbra e que se manifestam disponíveis para isso. Portanto, havendo oportunidades, nós vamos voltar a crescer em termos demográficos, em termos empresariais, em termos económicos, em termos sociais e em termos culturais, porque está tudo ligado.
O nível da mobilidade, que é algo essencial para o crescimento de uma cidade, Coimbra tem feito esforço, por exemplo, através do Metrobus, e gostava de olhar para isso mesmo. Tem sido criado também no Porto um sistema, ou vai ser criado no Porto um sistema idêntico de Metrobus, na zona da Boa Vista. Está a ser criado em Coimbra também um sistema de Metrobus que, segundo notícias que li, andará na volta aos custos de 60 milhões de euros. Em que é que consistirá este Metrobus, para as pessoas que não sabem o que é, porque é um novo modo de mobilidade, e o que é que pode beneficiar a região de Coimbra ali na utilização que faz do antigo ramal da Lousã?
Olha, vai desde logo repor o ramal da Lousã, não um ramal ferroviário, mas um ramal rodoviário, com o Metrobus em pneus. O investimento do Metrobus em pneus é mais baixo do que o metro em carris. Não quer dizer que um dia não possa evoluir para carris, se chegar à conclusão que vale a pena, mas todo o canal fica preparado, está a ser recuperado, e portanto a vantagem deste sistema BRT é que vai ligar Coimbra até Serpins e, portanto, vai repor a ligação que existia e valorizar muito Miranda de Corvo, Lousã e Serpins, porque passarão a estar muito mais próximo do centro de Coimbra. Mas não é só aquilo que acontecia com a velha automotora, é também o facto de o Metrobus ir continuar dentro da cidade, ir fazer a ligação direta à futura Estação Central Intermodal de Coimbra, atualmente conhecida como Coimbra B, mas ter um sistema em T, portanto, atravessa transversalmente a cidade, ou longitudinalmente, se quisermos, ao longo do rio, mas depois há um sistema em T que passa pelo coração da Baixa e que vai ligar próximo do Polo 1 da Universidade, mas que vai ligar também ao Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, ao Hospital Pediátrico, ao Instituto de Oncologia e ao Polo 3 da Universidade. E, portanto, as pessoas poderão deslocar-se muito rapidamente e muito facilmente e de forma barata das redondezas dos concelhos de Miranda do Corvo e Lousã até ao centro de Coimbra e em direção aos polos que recebem mais pessoas, que têm maior mobilidade de pessoas na cidade, os polos para onde se dirige mais gente. Mas está já previsto também a possibilidade de expandir o Metrobus para outros concelhos, nomeadamente Condeixa e Cantanhede, e portanto ficarmos aqui com um sistema radiário de transporte coletivo elétrico que vai aproximar a região dos seus vários polos de desenvolvimento e que vai contribuir para que Coimbra seja uma verdadeira região metropolitana. Nós já somos uma região metropolitana, somos, além das áreas metropolitanas de Porto e de Lisboa, somos a única região metropolitana do país que preenche os critérios europeus para a região metropolitana. Quem anda a prejudicar este desenvolvimento é exatamente a patológica bipolaridade do país, que nós teremos que fazer um processo de defesa da importância para o país de termos mais áreas metropolitanas que descongestionem as atuais e que contribuam de uma forma muito mais equilibrada em termos geopolíticos para o desenvolvimento económico de Portugal e para o desenvolvimento demográfico e combater a desertificação do interior do país.
Sim, é evidente a necessidade de conseguir tirar a grande concentração que existe nos dois grandes polos urbanos em Portugal, Porto e Lisboa, e a existência de uma maior mobilidade suburbana na zona de Coimbra é essencial para isso, e por isso o metrobus será muito importante e o seu crescimento para além do que está atualmente previsto até Serpins. Um dia passava para uma opção de metro de superfície, por exemplo, como é o metro do Porto, o investimento é muito grande, ou seja, a diferença de investimento entre o que está a ser feito agora e o que seria feito para o metro em superfície seria muito grande.
Olha, seriam muitas dezenas de milhões de euros, mas é uma discussão que neste momento nós nem sequer queremos ter, nem nos estimula, porque herdamos este projeto do governo anterior, digamos assim, do governo socialista, e bem, herdamos este projeto do executivo anterior, introduzimos algumas modificações significativas na qualidade do projeto, sem alterar o canal, porque o canal já estava definido e não se podia alterar. Criámos mais estações, melhores acessibilidades, reduzimos o número de árvores que estava previsto que fossem cortadas, reduzimos de uma forma muito significativa. Portanto, introduzimos uma série de melhorias no projeto, sempre em consenso com a Metro Mondego e, portanto, com a IP e, portanto, com o governo, visto que são empresas públicas. A partir do momento em que o projeto está aprovado e financiado, nós não vamos andar a discutir mais nada. O que nos interessa é que este projeto seja implementado, comece a funcionar. É um enorme salto qualitativo para a mobilidade ambientalmente muito mais favorável e que vai contribuir tremendamente para a descarbonização da cidade. Não vamos andar agora a discutir se era melhor em Carris ou não, se vale a pena mudar o projeto ou não. Esse é um tipo de debate que tem paralisado Coimbra. É que sempre que aparece um projeto, eu agora tenho feito também essa caricatura, há 10% de pessoas muito ruidosas que estão contra, há 10% de pessoas muito ruidosas que acham que era muito melhor de outra maneira, e depois há os 80% que não se manifestam. Mas estes ruidosos que estão contra ou que acham que era melhor de outra maneira têm evitado que Coimbra se desenvolva, têm impedido que Coimbra se desenvolva. Portanto, nós não nos deixamos condicionar pelo ruído, herdamos este projeto, melhorámo-lo, estamos a fazer tudo o que é possível para que ele se concretize e termine o mais rapidamente possível. Vai ser um grande salto tremendo em termos de qualidade da mobilidade e descarbonização da cidade e do concelho para Coimbra. No futuro, poderemos voltar a esse debate, mas para já é um debate que não nos estimula.
Tive aqui a ver, ou seja, a extensão, são 40 km de metrobus, ainda é considerável, um de 3 concelhos. É previsto que haja um número de 35 autocarros, mas aquilo que me chamou a atenção foi o comprimento e a lotação desses autocarros. Os autocarros têm previsto que tenham 18 metros e, comparado, por exemplo, com o metro do Porto e com as viaturas novas que foram compradas para o metro do Porto, que têm o dobro do tamanho, que são de 36 metros. E a lotação dos autocarros é de 135 pessoas. E, portanto, feitas as contas rápidas, não permite andar tanto, muitas pessoas, se calhar nem metade do que aquilo que anda num metro no Porto ou em Lisboa. Isto não pode ser também um entrave a que o metro possa ser usado de uma forma mais massificada?
Não, porque em horas de ponta nós vamos ter um autocarro articulado a circular de 5 em 5 minutos. Portanto, acho que ninguém vai poder queixar-se de falta de oportunidade para ser transportado pelo metrobus. E depois, obviamente, que estamos a falar, como já disse, de um concelho que tem, enfim, metade da população do Porto e um terço da população de Lisboa, portanto, e em Lisboa e Porto estamos a falar dos concelhos, mas se considerarmos as áreas metropolitanas, então é incomparável. Portanto, essa questão não se colocará. O compromisso que existe por parte da Metro Mondego é que, se houver necessidade, a resposta será adequada a essa necessidade, porque nós queremos que o maior número possível de pessoas, isso será conjugado com outro tipo de medidas que deixem de privilegiar o transporte individual para as pessoas serem estimuladas a usar o transporte coletivo. Se o transporte coletivo, mesmo com passagens de 5 em 5 minutos, estiver congestionado, as passagens passarão a 4 em 4 minutos, ou seja, há um compromisso da Metro Mondego em adequar os horários às necessidades, sempre evitando que o Metrobus, a falta de resposta pudesse ser um impeditivo da sua utilização. Portanto, estou convencido que temos um sistema que vai responder às capacidades atuais, às necessidades atuais e futuras próximas do concelho em termos de transporte público, se porventura os desafios, e pelas boas razões, aumentarem no futuro, haverá vontade e capacidade para responder a essa maior necessidade de utilização.
Sobre também a mobilidade, gostava de não só ir ao Metrobus, mas também ir ao comboio suburbano. Por exemplo, a região do Porto tem 4 linhas de comboio suburbano e estuda-se a possibilidade da criação de uma quinta linha de comboio suburbano que uniria a Felgueiras. Neste momento, Coimbra tem apenas uma linha de comboio suburbano, a linha que une Coimbra à Figueira da Foz, tendo sido desutilizada a linha de Serpins, que vai ser agora novamente utilizada para o metro, para o Metrobus, e também a linha conhecida pelo ramal da Figueira da Foz, ou ramal da Pampilhosa, que passava por Cantanhede, que também foi desutilizada na última década. E, portanto, ao nível da ferrovia, Coimbra também tem ficado um pouco para trás, com menos alternativas ferroviárias e, portanto, apenas com a ligação suburbana à Figueira da Foz. A criação de mais ferrovia, portanto, quando falamos aqui de comboios, pode ser uma solução para a mobilidade em Coimbra ou neste momento é algo que não está a ser colocado?
Repare, está a ser colocado, nomeadamente a melhoria das ligações à Figueira, que atualmente são praticamente de uma hora, o que para 40 km é absolutamente inadmissível. E porquê? Porque a linha do Norte está congestionada e, portanto, a nova linha de alta velocidade é absolutamente essencial para aumentar e acelerar, e ser mais rápida a ligação Coimbra à Figueira. A linha da Lausanne, os carris foram levantados, vão ser substituídos pelo Metrobus e, portanto, é o que é, e vamos ver que tipo de resposta é que dá. Enfim, a melhoria vai ser extraordinária relativamente à situação atual, porque temos autocarros a circular pelas estradas normais com tempos de transporte extremamente longos e, portanto, a melhoria vai ser quântica. E é exatamente por esse déficit de ligações ferroviárias que, aproveitando nomeadamente um canal ferroviário que existiu, fazer a ligação para o Metrobus a Cantanhede e criar um novo canal para ligar a Condeixa. Eu não vou aqui discutir se era melhor ou não a via ferroviária. A via ferroviária a longo prazo é claramente mais favorável, a curto prazo exige um investimento muito superior. Portanto, vamos por caminhos, vamos por fases, porque a verdade é que as vias que atualmente se criem para o Metrobus, no futuro poderão vir a ser colocados carris e passarem a ferroviárias, ou a metro de superfície em carris. Portanto, vamos por partes, não vamos estar com esta mentalidade que tanto tem prejudicado Coimbra, que é querer sempre o ideal e depois não acontece nada. vamos por fases, estamos a melhorar, o Metrobus vai ser uma melhoria extraordinária, a ligação de Metrobus a Condeixa e a Cantanhede vão ser uma melhoria extraordinária. Nós, enfim, somos um país pobre, portanto, se esses investimentos forem feitos e, paralelamente, forem feitos os investimentos rodoviários que Coimbra necessita, nomeadamente no IP3, no IC6 e na A13. A A13 termina numa parede, né? E obriga quem a utiliza a passar por dentro de Coimbra, que é algo absolutamente inadmissível, incompreensível e inaceitável. Portanto, temos muito por onde lutar para melhorar as acessibilidades rodoviárias e as acessibilidades do metro aqui na região. E a alta velocidade é absolutamente determinante para o desenvolvimento de Coimbra. Se a alta velocidade não passasse no centro de Coimbra, Coimbra atrasar-se-ia irremediavelmente, relativamente, nomeadamente, a Aveiro e a Leiria. E, portanto, vamos concentrar-nos naquilo que é fundamental e que é execuível, trabalhar nisso, o crescimento económico, social, demográfico, cultural da região o justificarem, naturalmente depois serão dados outros passos com muito mais facilidade.
Gostava agora de olhar para a área da saúde. Foi bastonário da Ordem dos Médicos e gostava de saber como olha para aquilo que tem sido a gestão do SNS em Portugal. Tem havido o encerramento de urgências, o encerramento de maternidades, tem havido um descontentamento cada vez maior com o Serviço Nacional de Saúde. Há cada vez mais portugueses a recorrer a seguros privados e, portanto, a despender dos seus já parcos recursos para poder ter mais alguma segurança ao nível da saúde. Como é que, enquanto ex-bastonário, olha para toda esta situação?
Olha, mantém-se exatamente aquilo que eu disse quando era bastonário. O Serviço Nacional de Saúde está a ser sistematicamente, deliberadamente, estrategicamente destruído para reduzir as acessibilidades públicas a um bom Serviço Nacional de Saúde, que eu, na altura, quando era bastonário, escrevia dizer que era o melhor Serviço Nacional de Saúde do mundo na relação acessibilidade, qualidade, custo per capita, e tem vindo a ser deliberadamente e sistematicamente destruído para que as pessoas sejam reorientadas para o grande setor privado. E repare, não foi só, há uma questão em que não se fala, não foi só o Serviço Nacional de Saúde que está a ser destruído. A pequena medicina privada independente foi praticamente eliminada. Eliminada pelas regras que lhes foram impostas e pelo braço armado da entidade reguladora da saúde, que aplicava multas milionárias aos pequenos consultórios, que eram obrigados a cumprir regras incumpríveis e que o Serviço Nacional de Saúde não cumpre. Aliás, eu, quando era bastonário, participei à entidade reguladora da saúde da situação trágica em que se encontravam muitos centros de saúde do Serviço Nacional de Saúde, e a entidade reguladora da saúde nada fez. Porquê? Porque as regras só se aplicavam ao setor privado e não se aplicavam ao setor público. Portanto, o Estado matou a pequena medicina privada independente, está a reduzir deliberadamente o Serviço Nacional de Saúde para que o grande setor privado da saúde, que já é essencialmente multinacional, possa crescer, levando as pessoas a ter duas despesas em saúde. As pessoas pagam os seus impostos para terem o Serviço Nacional de Saúde, mas como a resposta não é conveniente, são obrigadas a fazer seguro de saúde ou a pagar a ADSE, que atualmente não é nada barata, para terem uma alternativa de acessibilidade a cuidados de saúde. Mas tudo isto é estrategicamente definido para se atingir exatamente este objetivo.
Há falta de médicos em Portugal. Tem vindo a aumentar o número de cursos de medicina, os números clausos de cada curso. Há falta de médicos?
Não, não há falta de médicos em Portugal. Há falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde, como há falta de enfermeiros, como há falta de farmacêuticos, como há falta de tantos técnicos, como há falta de assistentes operacionais, porque o Estado não os quer contratar, paga-lhes miseravelmente, reduz o número de lugares disponíveis. Repare, foram destruídas as carreiras médicas, que eram uma hierarquia médica que permitia aos médicos crescer na carreira e melhorar um pouco a sua remuneração. Repare-se que o Estado eliminou voluntariamente, e foi um Partido Socialista, a possibilidade dos médicos se dedicarem em exclusividade ao Serviço Nacional de Saúde, reduzindo muito o seu vencimento, e, portanto, não há falta de médicos em Portugal. Há muitos médicos a emigrar, o setor privado tem os médicos que necessita, há falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde, porque um médico especialista que leva 12 anos a formar, que tem uma responsabilidade profissional brutal, talvez a mais elevada de todas as profissões, depois, como especialista, recebe cerca de 1.500 euros por mês limpos, e alguns nem isso, quando no setor privado conseguem multiplicar. Qualquer oftalmologista português queira ir para o estrangeiro, duplica por 10 vezes o seu salário, portanto, e isso acontece em muitas profissões, porque há um déficit de médicos a nível mundial e há um déficit de médicos a nível da Europa. Portanto, esta absurda e ridícula estratégia de proletarizar os médicos no Serviço Nacional de Saúde, o que faz é com que os médicos saiam do Serviço Nacional de Saúde, onde ainda por cima são maltratados, e o mesmo acontece noutras profissões, e emigram. Repara, porquê é que só se fala da falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde? Porque não se fala da falta de farmacêuticos. Há falta de farmacêuticos em Portugal? Não há. Porque não se fala da falta de enfermeiros? Há falta de enfermeiros em Portugal? Não há. Emigraram às dezenas de milhares. Portanto, o problema não é a falta de formação de profissionais na área da saúde em Portugal, é o Estado que não os quer contratar para o Serviço Nacional de Saúde, para reduzir a resposta do Serviço Nacional de Saúde, embora faça protestos do contrário. E como é que não os contrata? Reduzindo-lhes os vencimentos. Os médicos portugueses tiveram quebras brutais do seu vencimento no Serviço Nacional de Saúde e, portanto, procuram outras alternativas profissionais. Hoje vivemos num mercado aberto e é com isso que temos que lidar. E depois há uma grande falácia política na discussão destes problemas, infelizmente, porque o objetivo é enganar a população.
O investimento em Portugal, em saúde, é de 10,5% do PIB, estando em 6º lugar da União Europeia. Apesar disso, parece que há constante falta de dinheiro, há falta de dinheiro para pagar melhores salários aos médicos. Como é que estas duas ideias são compatíveis?
Olha, hoje o Estado gasta cada vez mais dinheiro no setor privado e, repara, o Estado paga mais aos médicos no setor privado que trabalham para o Estado do que aos médicos no Estado que trabalham para o Estado. Portanto, o Estado, o governo, é o primeiro a estimular a saída de médicos do Serviço Nacional de Saúde para o setor privado, porque paga mais aos médicos no privado que estão a trabalhar para o Serviço Nacional de Saúde do que aos médicos no Serviço Nacional de Saúde que trabalham para o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, isto é completamente caricato, é patético o que se passa a nível da saúde em Portugal. E isso faz aumentar a despesa em saúde. E quando se fazem comparações entre setor privado e setor público, são comparações completamente enviesadas. Por exemplo, a formação de profissionais no Serviço Nacional de Saúde reduz a produtividade dos hospitais desde logo em 30%. O facto dos hospitais públicos terem que ter um serviço de urgência aberto 24 horas por dia para todas as patologias faz com que o serviço hospitalar encareça tremendamente. Não há nenhuma clínica, nenhum hospital privado do país que tenha urgências abertas 24 horas em todas as especialidades. Porquê? Porque não é rentável. Portanto, o que é rentável, o que entra numa linha de produção, pode ir para o setor privado. Quando um doente tem uma situação muito complexa no setor privado, é transferido para um hospital público. Portanto, os debates estão todos inquinados, deliberadamente inquinados nesta matéria, para convencer as pessoas de que o governo quer investir no Serviço Nacional de Saúde, quando o que quer é desviar doentes para o grande setor privado da saúde. Pague-se bem aos profissionais no Serviço Nacional de Saúde, dê-se condições técnicas para se trabalhar bem no Serviço Nacional de Saúde, e o exercício da medicina melhorará na sua acessibilidade, melhorará nos tempos de resposta e reduzirão os custos globais da saúde, porque fica mais barato ao Estado prestar os cuidados de saúde no Serviço Nacional de Saúde do que prestá-los através do setor privado, e só naqueles campos que ao setor privado dão lucro. Portanto, o desequilíbrio financeiro do setor público será cada vez maior, porque o Estado ficará com aquilo que o setor privado não quer, por ser demasiado dispendioso, e para um país pobre as famílias não têm capacidade de pagar seguros que lhes proporcionassem uma boa cobertura, e por isso nós vemos as pessoas a esgotar os seus plafons, nomeadamente na área da oncologia, do cancro, esgotarem os seus plafons no setor privado e depois a terem de recorrer ao setor público, porque senão morriam. Mas pronto, isso são, é um grande debate que não se tem tido no país de uma forma séria.
Acha que uma solução para o problema que estamos há pouco a falar dos médicos é a obrigação de exclusividade?
Mas você está-me a falar em obrigação de exclusividade? Então os médicos são proibidos de estar em exclusividade. Mas porquê que se fala em obrigação de exclusividade quando não se permite sequer que os médicos que queiram estar em exclusividade estejam? Isso é proibido, estar em exclusividade no Serviço Nacional de Saúde. É proibido no sentido, podem estar, mas não têm remuneração adicional para ir por isso. Então ficam a ganhar, enfim, como outras profissões que eu não vou nomear por uma questão de respeito, que ganham mais e têm menos responsabilidades, e se exige muito menos conhecimento para que possam ser exercidas. Eu respeito todas as profissões por igual. Portanto, repara, há quantos anos se discute a obrigatoriedade dos médicos estarem em exclusividade no Serviço Nacional de Saúde, mas nenhum governo está interessado em permitir que os médicos que quiserem possam estar em exclusividade no Serviço Nacional de Saúde com uma remuneração justa. Façam o que já houve. É uma remuneração adicional de 40%. Para os médicos estarem em exclusividade. Isso terminou pela mão de um governo socialista. Portanto, não seja hipócrita nem demagogo nesta discussão. Querem obrigar os médicos a estarem em exclusividade, mas não deixam os médicos estarem em exclusividade porque não remuneram para isso. Por amor de Deus, é estar a brincar com assuntos sérios, e é por isso que o Serviço Nacional de Saúde está como está.
Sr. Presidente, eu fiz apenas uma questão, não dei a minha opinião, e estou a colocar um tema que é muitas vezes discutido nestes termos, sobre a obrigatoriedade, e foi por isso que fiz essa questão. Acha que o futuro da saúde em Portugal devia passar por mais proximidade, através, por exemplo, de uma maior proliferação de centros de saúde?
Para já, a preocupação devia ser em dar um médico de família a cada português. E cada vez estamos mais longe desse objetivo. Dê-se um médico de família a cada português. Ou seja, não é termos 10 milhões de médicos de família, entenda-se, não é? Criem-se condições para todos os portugueses terem o seu médico de família, e depois falaremos do resto. Enquanto houver um português sem médico de família, a prioridade não é fazer proliferar centros de saúde, é de facto que todos os portugueses possam ter um médico de família, e podiam ter se o Estado quisesse, mas não quer, porque não quer remunerar convenientemente os médicos de família. Agora vai dando pequenos passos nesse sentido para manter os médicos no Serviço Nacional de Saúde. Há muitos médicos que se especializam em medicina geral e familiar, mas depois fazem outras opções profissionais pelas dificuldades de remuneração, nomeadamente com a questão das USFs modelo A, modelo B, com as UCSPs. Enfim, nós temos diferentes modos de pagamento dos médicos de família, o que é um absurdo num país como o nosso. As regras deviam ser iguais para todos, mas o objetivo, o que passa, nomeadamente também transitoriamente por contratar alguns médicos reformados especialistas em medicina geral e familiar, e por criar condições para que os médicos de família se mantenham no Serviço Nacional de Saúde em vez de procurarem alternativas profissionais no setor privado ou no estrangeiro.
Como é que olha para o novo sistema que foi criado, já depois de deixar de ser bastonário da Ordem, que é foi mais recentemente agora o modelo de CEO do SNS? Acha que pode acrescentar coisas positivas ao Serviço Nacional de Saúde ou não está a ter grandes resultados?
Olha, não são remendos que transformam fatos velhos em fatos novos. E está respondida à questão.
Acha então que era preciso uma reformulação diferente do SNS?
O problema do SNS, costuma-se dizer, é preciso mudar a estrutura, a organização do SNS. O SNS não tem um problema de estrutura, não tem um problema de organização. O SNS tem um problema de financiamento e de remuneração dos seus profissionais e de investimento na modernização tecnológica. O chavão de andarmos a mudar, dizer-se é preciso uma reforma estrutural do Serviço Nacional de Saúde. Não é preciso nada. É preciso é financiamento. O Serviço Nacional de Saúde, na última década do milénio passado, enfim, na primeira década do atual milénio, funcionava bem. Tinha algumas lacunas, não há nenhum sistema perfeito no mundo, mas funcionava bem. A partir do momento em que começaram a cortar no financiamento, e quando falo em cortar no financiamento, não é o seu aumento em valor absoluto, é o aumento não acompanhar as necessidades da inflação, impostas pela inflação, e não acompanhar as necessidades de modernização tecnológica, e o desequilíbrio é cada vez maior. E a verdade é que se o financiamento do Serviço Nacional de Saúde tivesse acompanhado as necessidades da população e aquilo que é possibilitado pelo orçamento, pelo PIB português, nós não teríamos o Serviço Nacional de Saúde como temos atualmente. Portanto, o que o Serviço Nacional de Saúde precisa é de financiamento, é naturalmente de boa organização em termos de responsabilização dos gestores do Serviço Nacional de Saúde, não é de reformas estruturais, como vimos agora, tivemos esta reforma estrutural do CEO, e diga-me lá o que é que já mudou no Serviço Nacional de Saúde.
Eu olhava aqui para um título do Observador que dizia: DGS bateu no fundo, perdeu competências profissionais e agora a liderança. Acusam os médicos. Médicos de saúde pública, sindicatos e a Ordem acusam o governo de querer esvaziar a DGS. A entidade não tem capacidade de recrutamento, perdeu quadros e ficou mesmo sem a diretora-geral inicialmente e depois o subdiretor-geral, que acabou por se demitir. Há 3 candidatos para a liderança da DGS: André Peralta Santos, Carla Araújo e Rui Portugal, mas durante algum tempo houve ali uma confusão que se criou à volta da DGS e não sabia muito bem o que estava a passar. Como é que olha para esta mais recente questão da DGS e este aparente esvaziar da instituição?
Eu não sei qual é a estratégia que o Ministério da Saúde tem para a Direção-Geral da Saúde, mas de facto subscrevo o diagnóstico. Mas há muitos anos, não é de agora, há muitos anos que a Direção-Geral da Saúde se vem esvaziando de competências, com consequências por vezes graves, como nós assistimos, aliás, na pandemia, em que houve mais medidas tomadas por pânico do que por fundamentação científica. Mas, enfim, naturalmente olho com preocupação o progressivo esvaziar das competências da Direção-Geral da Saúde, sem que vejamos surgir nada que pudesse eventualmente colmatar essas deficiências. Por isso, subscrevo com preocupação o diagnóstico que está feito e, naturalmente, espera-se que o Ministério da Saúde faça alguma coisa para inverter essa situação ou para criar algo de novo que possa substituir com vantagem a esgotada Direção-Geral da Saúde.
Como última questão, antes de passarmos para as 2 rubricas, gostava de olhar para a sua candidatura a presidente da Câmara de Coimbra, enquanto um independente que se candidata pelo PSD, teve uma candidatura apoiada pelo PSD, CDS, Nós Cidadãos, PPM, Aliança, RIR e Volt, espero não estar a esquecer de nenhum partido, e aí está, foi um independente que se uniu a um partido para uma candidatura que acabou por ser bem sucedida. Acha que os partidos deviam mais vezes tentar esta solução para as autarquias e às vezes nem tanto olhar para os seus quadros e tentar encontrar fora de si soluções bastante interessantes para as cidades?
Eu acho que Coimbra é um bom exemplo de uma resposta positiva à pergunta que colocou.
E acha que, ou seja, esse modelo não tem sido possível encontrar e muitas vezes há dificuldade em ir à sociedade civil encontrar personalidades como o seu presidente que estejam disponíveis para entrar na política pelas mãos dos partidos. Porquê é que acha que isto acontece?
Olha, desde logo, porque é assim, eu posso mais uma vez falar do meu exemplo pessoal. Eu estou a pagar para ser presidente da Câmara, porque estou a perder dinheiro relativamente àquilo que era o meu exercício profissional anterior. Trabalho mais e com imensa responsabilidade e pressão. Sou insultado quase todos os dias, já me habituei. As pessoas esperam milagres e eu, milagres, não tenho uma estratégia de desenvolvimento futuro de Coimbra, isso sim, tenho, barra temos, porque sozinho não faço nada, é a nossa equipa, e isso afasta as pessoas da política efetivamente. Portanto, é preciso um grande espírito de missão para que pessoas da sociedade civil e que não encaram os partidos como um carreirismo para se atingir determinados objetivos, estejam disponíveis para esta missão. Mas não sou só eu que estou, porque temos mais pessoas na nossa equipa que, da mesma forma, estiveram disponíveis para participar deste enorme desafio, que eu acho que está a ser um desafio positivo para Coimbra, mas não posso ser eu, naturalmente, a autoavaliar-me ou a autoavaliar a nossa fantástica equipa. Mas é preciso também que os partidos estejam abertos a procurar outras soluções, novas soluções, soluções enriquecedoras em conjunto com a sociedade civil, para evitar o que aconteceu noutros países em que os partidos tradicionais se esgotaram exatamente por se fecharem sobre si mesmo, não se renovarem, não ouvirem os apelos da sociedade civil a uma maior abertura à participação democrática da sociedade, e tivemos muitos partidos tradicionais da Europa que de repente desapareceram exatamente por esses problemas. Portanto, eu acho que os próprios partidos políticos têm interesse em serem mais abertos a este tipo de soluções.
Ficamos assim com esse apelo, a que os partidos se abram à sociedade civil. Passava para as duas rubricas finais em que lhe pedia livros que o marcaram.
Olha, eu diria que um livro que me marcou e provavelmente me influenciou foram os Retalhos da Vida do Médico, do Fernando Namora. É um livro que eu nunca mais esqueci, que nos leva a tempos em que o exercício da medicina e o acesso à medicina eram extraordinariamente difíceis. E é um livro que eu nunca esqueci, terá sido, quiçá, dos livros que mais me marcou, porque terá também contribuído para a minha orientação profissional.
Passava para a última rúbrica, em que pedia pessoas que me influenciaram.
Os meus pais.
E assim ficamos. Mais um episódio da Conversaria que a gente se entende. Obrigado, Sr. Presidente, por ter aceitado o meu convite para estar aqui hoje. Foi um gosto, espero que tenha gostado. E daqui a uma semana estarei aqui com mais um convidado. Até lá.